CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre envelhecimento saudável. Nossa entrevistada é a geriatra Tessia Palmieri, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui, né, conversando sobre um assunto tão importante agora da nossa atualidade.
É verdade. E o que é o envelhecimento? Quando ele começa?
Bom, vou tentar traduzir da forma mais fácil, né, para as pessoas entenderem. Porque se a gente começa a falar de biologia do envelhecimento, de células, às vezes parece que fica tão distante, né? Então, envelhecer é reduzir a nossa capacidade funcional. Como é que é isso? A gente, por exemplo, o meu exemplo prático, aos 30 anos, talvez a gente consiga correr uma maratona ali de 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Quando a gente vai para os 30, a gente já começa a não conseguir mais correr essa maratona nessa quilometragem. Aos 60 vai ser menor ainda. Então, são adaptações que o nosso corpo passa, né? E vai perdendo a resistência de enfrentar estresses, né? A gente é mais suscetível a doenças, a gente fica mais suscetível ao aparecimento de tumores. Então, o nosso corpo passa, né, por essas adaptações. E é uma coisa muito variável, né? A gente não tem como medir a velocidade do envelhecimento.
Que capacidades nós perdemos na velhice?
Bom, várias, né? Na verdade, assim, a gente às vezes não perde, mas a gente adapta para uma capacidade um pouco menor. Então, por exemplo, a gente fala muito da pele, né? Porque, na verdade, assim, a gente vai transparecer o envelhecimento, às vezes, muitas vezes na pele. Então, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai ficando mais flácido. Mas o envelhecimento, ele começa lá no interior, né? Aos 25 anos, a gente já diz que nós já começamos a mudar a nossa constituição e já iniciar um envelhecimento, né? O processo de envelhecimento. E ele vai se tornar aparente mais de 60 anos. A gente fala que a idade cronológica no Brasil, por exemplo, idoso é considerado 60 anos, mas esse processo já começou lá atrás. Então, a gente vai perdendo massa muscular, nós vamos perdendo massa óssea, os nossos olhos vão alterando, né? Começa a ficar com aquela dificuldade de ler de pertinho, a nosso aparelho cardiovascular, as nossas artérias vão se tornando mais rígidas. Então, assim, tudo faz parte do processo do envelhecimento.
Qual é a importância de cuidar da saúde ao longo da vida, então, já que a gente começa a partir dos 25,
exatamente,
né?
Então, como nós começamos lá atrás, eu falo que o envelhecimento é uma etapa que nós vamos cumprir, a não ser que a gente parta antes, né? Então, nós precisamos nos preparar para essa fase. Primeira coisa para nós nos prepararmos é a gente entender que essas adaptações e essas alterações irão ocorrer. Segundo, a gente vai precisar nos preparar. Como nós nos preparamos para uma viagem, não é mesmo? A gente prepara para esse momento. Então, qual que é a nossa poupança durante a vida? Atividade física, uma alimentação saudável, boas relações de amizade, né? Ter lazer. Então, tudo isso vai fazer diferença em como envelhecer. Hoje a gente sabe, os estudos mostram que uma atividade física, né, sair do sedentarismo, mais uma dieta controlada, pode diminuir a velocidade de instalação do envelhecimento. É lógico que a gente não vai ter como evitar. Isso é uma questão biológica, mas nós podemos chegar na velhice diferentes, preservando o quê? Que é mais importante para nós, a nossa autonomia, que é a nossa capacidade de decidir e de fazer as coisas, de escolhas, e a nossa funcionalidade, que é o que? Executar as coisas da vida diária sem precisar de ajuda de ninguém, não é mesmo? Todo mundo quer chegar na velhice, mas a gente às vezes pensa, não é fácil a gente chegar dessa maneira, a gente só chega dessa maneira quando a gente tem um lá atrás bem feito.
Então, duas palavrinhas que a gente tem que ter em mente, né? Autonomia e funcionalidades. Gostei.
Exatamente, essas duas palavras eu digo que são as palavras-chave, principalmente para nós geriatras, né? Que nossa preocupação maior, nosso alvo, além do idoso como um todo, é a preservação da autonomia e da funcionalidade. Só assim que nós vamos envelhecer saudável.
Como prevenir as perdas cognitivas?
Eu falo que a gente às vezes se torna repetitivo, né? Primeira coisa, a dieta e os exercícios físicos. Depois tem a questão da cessação do tabagismo e do etilismo, o controle das doenças como hipertensão, diabetes, obesidade. E a gente retoma, além disso tudo, coisas que nos desafiam, né? O nosso cérebro. Então, assim, a pessoa precisa ter um horário de lazer, a pessoa precisa criar novas relações, grupos sociais, aprender coisas diferentes do seu habitual, sabe? Às vezes a gente pensa, não, mas é muito caro, às vezes, aprender uma língua estrangeira, que nós sabemos hoje que é uma coisa que realmente estimula muito a capacidade cognitiva, né? O instrumento musical, eu não posso fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Bom, você é um professor, às vezes você precisa criar estratégias de fazer coisas diferentes do que da aula. Eu falo que o cérebro, ele precisa se manter ativo em todas as suas áreas. Então, qualquer coisa que nos desafie, que nos tire do comodismo, é uma forma da gente não ter essa perda cognitiva durante a velhice.
E as perdas físicas?
Aí eu falo novamente, né? As perdas físicas, nós sabemos, então, que com o envelhecimento, a nossa massa muscular, ela reduz, ela é substituída por gordura, a nossa massa óssea também reduz. E o que a gente precisa para construir músculo? A alimentação. Só que nós sabemos também que, às vezes, o idoso, ele começa a mudar um pouco o paladar, começa a ter um paladar mais específico, às vezes, para o carboidrato, para o doce. E carboidrato é super importante, nós sabemos que ele traz energia, mas quem constrói músculo são as proteínas, não é mesmo? Então, assim, carne, ovos, leite. Então, nossa, eu falo que o arroz, o feijão, a carne e a salada é o que nós precisamos aí durante a vida para construir. E os exercícios físicos, a gente orienta sempre aqueles exercícios resistidos, que são o quê? Que precisam de força para serem realizados. Esses aumentam a nossa massa muscular.
Musculação.
Musculação, ótimo. E a gente fala, nossa, mas a gente pode praticar musculação desde que orientado com um profissional em qualquer idade.
Interessante. Agora, por que é tão comum quedas na terceira idade e o que fazer para prevenir?
É exatamente aquela questão que nós vamos substituir, né, a massa óssea e a massa muscular pela gordura, isso vai nos deixando cada vez mais frágeis, não é mesmo? Então, a nossa marcha vai se modificando, vai se lentificando. Queda nunca é normal. Queda é sempre multifatorial. Devem ter várias coisas que levaram esse idoso a ter uma queda. Às vezes, a audição pode estar prejudicada, a visão, a massa muscular reduzida, leva a essa instabilidade postural e leva esse idoso a cair. Às vezes, até um calçado inadequado. Às vezes, a gente precisa até orientar, às vezes, a adaptação da casa. Às vezes, tem muito tapete, muito degrau. Então, isso tudo a gente leva em consideração quando a gente avalia o idoso que caiu. E a gente sabe que as quedas, às vezes, podem levar a fraturas, não é mesmo? E aí, a fratura pode levar a uma hospitalização. E aí, esse idoso, às vezes, não voltar a andar por conta dessa fratura. Então, esse é um ponto, assim, principal da nossa abordagem, né? E de todos esses cenários, não é uma coisa só. Então, não é só a perda da massa muscular. É um conjunto que, às vezes, leva esse paciente a cair.
E a saúde mental dos idosos? O que pode acontecer com a saúde mental na terceira idade? Ela pode se deteriorar também?
Como todos os outros órgãos passam por essa adaptação, o cérebro também. Então, ele reduz de tamanho. Nós temos uma velocidade reduzida para processamento de informações. Nós começamos a ter uma dificuldade maior de concentração e de atenção. Então, a gente fala que o idoso, às vezes, ele não consegue realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo como nós faríamos no passado. Às vezes, ele precisa de um tempo maior para aprender uma informação nova. Então, essas são as alterações condizentes com o envelhecimento normal. Às vezes, algum esquecimento, né, leve, e aí você dá uma dica, o idoso já lembra, e isso faz parte do envelhecimento normal do idoso. Mas, lógico que isso, quando se acentua, a gente passa já para uma doença, né, já não faz parte mais do envelhecimento mental normal. E eu falo que eu sempre, da saúde mental, não só é a parte cognitiva, é a parte emocional. É, o preconceito hoje do idoso, às vezes, não ser capaz ou ser enxergado como um ser não capaz é muito ruim. Às vezes, o idoso se isola dentro de casa, começa a ficar deprimido porque acha que não é mais capaz. Ele se dá conta também que ele já está perdendo algumas funções, né, já está precisando de ajuda. E isso tudo, nessa fase, é muito mais expressivo, né? Então, às vezes, a gente precisa... é, observar essas questões do idoso. O idoso vai começando a ficar mais isolado, mais quietinho. Às vezes é porque ele já está perdendo uma urina, está precisando usar uma fralda, isso traz a vergonha. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse olhar para o idoso diferente, né? Em todos os seus âmbitos.
Ele pode entrar em depressão.
Com certeza. Depressão também a gente tem na terceira idade. É um motivo, às vezes, de emagrecimento, de... às vezes, até da perda da memória, pode ser uma depressão e não ser um quadro demencial.
Falar nisso, em quadro demencial, quais são os sinais da demência? Existem vários tipos de demência?
Existem vários tipos. Nós conhecemos, mais prevalente é a doença de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer, como algumas pessoas dizem. É, no, na demência de Alzheimer, o principal... sintoma realmente é a perda de memória recente. Às vezes ele esquece que tomou café da manhã, às vezes ele começa a ficar com um discurso repetitivo, às vezes ele começa, em umas fases mais avançadas, a ter aqueles delírios de perseguição. Olha, alguém pegou um objeto em casa e escondeu e eu não acho, mas foi ele mesmo que guardou e esqueceu. Mas isso faz parte do quadro de demência de Alzheimer. Existem outros sinais de outros tipos de demência, como a doença demência frontotemporal, onde a gente tem um comportamento do idoso atípico, coisa que ele nunca fez. Às vezes ele começa a fazer um comportamento mais hipersexualizado. Existem demências que cursam com alucinações visuais e auditivas. Então, se você aí em casa está diante de um idoso que está diferente do seu habitual, é hora de acender uma luzinha, né, uma lanterna amarela de que esse idoso pode estar iniciando um quadro demencial.
E existe tratamento?
Hoje nós temos tratamentos em que visam qualidade de vida e uma postergação do avanço da doença. Infelizmente, nós não temos a cura ainda. Existem algumas medicações vindas, né, de estudos agora que são mais promissoras, mas a qualidade de vida, uma abordagem multiprofissional no início do quadro, então por isso que sempre o diagnóstico é rápido, né, e a gente consegue trabalhar com esse idoso e com essa família, às vezes nós conseguimos trazer muita qualidade de vida para esse idoso.
Porque idosos com demência costumam se lembrar do passado remoto, mas esquecem de fatos presentes, que é uma coisa que você citou.
É uma coisa que eu citei, principalmente na doença de Alzheimer. Por quê? Qual é o problema? A área do cérebro em que encontram-se esses neurônios que estão morrendo é a área que preserva e que registra as memórias recentes. Então, isso não é aprendido nesse momento. Então, o que acontece? Nós ficamos com as memórias passadas, que já estão condensadas na memória. Então, ele começa a trazer mais essas memórias, porque a recente ele perdeu. Então, é por isso que nós temos essa lembrança mais vívida, né, das lembranças do passado.
Como devemos agir com o idoso que está sem memória? A gente tem muitos casos, né, de idosos até que se perdem, né, na cidade.
É, eu costumo dizer que um idoso com quadro cognitivo é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, às vezes, nas fases iniciais, esse idoso quase não vai precisar de ajuda. Mas em fases mais avançadas, e ele queira sair e ele se perde, nós precisamos primeiro, às vezes, fazer alguns crachás de identificação. Hoje nós temos um crachazinho que tem os girassóis, que são para identificar pacientes portadores dessas doenças. Outra coisa, a gente não pode cobrar que eles, às vezes, se lembrem, ficar irritados porque eles não se lembram, ficar brigando, porque o idoso, não é porque ele não quer, lembrar, não é mesmo? Não é porque ele está fazendo de birra ou de pirraça. Ele sim tem uma doença em que ele não consegue armazenar. E se a gente fica insistindo nessas informações, fala, não, você já comeu, você acaba deixando o idoso irritado, às vezes agressivo, e ele vai cada vez mais se isolando. Então, assim, a paciência e o amor são os pontos fundamentais aí para a gente conseguir trabalhar. Hoje temos palestras, grupos de pacientes e familiares que orientam como lidar com esses pacientes, né? Como lidar com esses idosos com quadros demenciais.
Tem que ter paciência e, às vezes, repetir as mesmas respostas, sabendo Exatamente. Que as perguntas já foram feitas.
Exatamente. Né? Fala, respira fundo e fala, sim, mãe, a senhora vai comer. Eu falo que é aí a criatividade que manda, né? Às vezes a gente consegue, às vezes, dali 5 minutos ele já esqueceu e você nem precisa repetir, mas o que a gente sempre fala é não enfrente e não fique brigando com esse idoso.
Uhum. O sono na terceira idade, né? Os idosos precisam dormir mais ou menos do que dormiam na fase adulta?
O sono, ele é muito relativo. Cada um tem um período de sono, né, que refaça o seu organismo e no outro dia ele acorda descansado. Nós sabemos que na fase adulta, até os adultos precisam de menos sono, mas o idoso em geral também precisa de 7 a 8 horas de sono. O que acontece são as alterações também pertinentes à fase de envelhecimento. O idoso, ele costuma dormir mais cedo. Então, porque ele dorme mais cedo, ele acorda também mais cedo. Às vezes ele demora a dormir, né? Aquele período de latência de dormir é maior do que a gente que às vezes deita e dorme. Então, essas alterações podem ocorrer no idoso. Mas, assim, de uma média de 5 a 8 horas, para um idoso que acorda no outro dia descansado, sem uma sonolência diurna que não atrapalha o dia a dia, está ótimo para ele.
Uhum. Quando é recomendado que um idoso com demência seja deixado aos cuidados de uma instituição? Com ou sem demência também, né?
Exatamente. As instituições de longa permanência são diferentes daquelas creches dia que eles falam, né? Que são locais em que o idoso passa somente um período só para cumprir atividades, para não ficar em casa, né, ociosos. As instituições de longa permanência são locais onde os idosos passam a residir por um tempo de permanência, né, até a morte ou um período em que a família precisa. Isso é uma decisão complexa que a família às vezes precisa tomar quando ela observa que ela não é mais capaz de suprir todas as demandas que aquele idoso está apresentando. Então, normalmente essas casas existem uma equipe multiprofissional, preparada, técnica, para receber. Nós temos visto que, às vezes, os pacientes são encaminhados em fases mais avançadas dos quadros demenciais, mas realmente é uma decisão que leva em consideração a qualidade do atendimento, né? E a qualidade do cuidado que estava sendo feito em casa. Não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil para a família tomar, mas às vezes em alguns casos, é a melhor decisão que às vezes a família pode tomar.
Que às vezes o idoso está melhor na instituição do que estaria em casa.
Exatamente, a gente sabe de alguns casos em que a família não consegue, ou que tem uma idosa em casa, e aí é um idoso cuidando de outro idoso, isso já é um cenário presente, e às vezes realmente nesses casos a instituição talvez seria a melhor forma de cuidado para esse idoso.
Agora é preciso ter bastante informação sobre a instituição, né? O Ministério Público sempre pede alerta.
Exatamente, você precisa conhecer, você precisa visitar em horários diversos, ver como os outros idosos estão, observar o comportamento, às vezes até conversar, né, com esses outros idosos para realmente ser uma instituição segura.
Uhum. Doutora Tessia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, obrigada.
Nós conversamos no CBN Saúde desta segunda-feira com a geriatra Tessia Palmieri, falamos sobre envelhecimento saudável.